Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações dos preços nos últimos dias e o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, traçar esses panoramas do mercado do milho, é o Roberto Carlos Rafael, da Geminar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, boa tarde. É um prazer sempre mesmo estar com vocês, com todos os seguidores e ouvintes de Notícias Agrícolas também.
Roberto, vamos começar olhando para o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou agora há pouco seu novo relatório de oferta e demanda. O que que a gente pode destacar desses números olhando para o milho?
Olha, milho, que a gente viu, na verdade, foi um mercado, um relatório neutro, né? Dentro do aspecto daquilo que o mercado esperava de estoques de passagem, né, Guilherme? Na verdade, o mercado, as melhores estimativas, a estimativa média de mercado era 49,4 milhões e veio 49,2, tá? É um número um pouco inferior ao relatório do mês passado, que era 50,8. Então, ele, de uma certa forma, ele com um relatório neutro hoje, diferente um pouco da soja, que a soja trouxe uma redução de produção significativa, né? Quase 3 milhões de toneladas. Então, no caso do milho, o que a gente viu com isso. Lógico que o milho, na verdade, nesses últimos tempos, aí, as últimas, pelo menos, pregões, vem, acho que sétimo ou oitavo pregão de alta, muito em função das exportações que estão acontecendo por lá nos Estados Unidos, né? Então, a sequência de altos que a gente está tendo aí, a explicação principal é isso, a ausência que teve da exportação brasileira acabou pegando dos Estados Unidos, e com isso, praticamente, os números que eu estimo, e nesse momento aí está 6 a 7 milhões de toneladas acima daquilo que se esperava nos Estados Unidos nesse momento em termos de exportação.
E aí, Roberto, um outro ponto que teve bastante destaque essa semana, eleição lá nos Estados Unidos, Donald Trump eleito novamente, né, presidente dos Estados Unidos. O que que isso pode trazer de reflexo para o mercado? Olhando primeiro lá para Chicago, para o mercado internacional.
Ah, eu acho que a gente, sim, mais ou menos temos uma ideia de que, claramente, vai aquele trade war, vai voltar, né, aquela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, isso é um movimento próprio, esperado já do Trump em relação ao seu posicionamento com a China. Então, isso pode ter um benefício, principalmente para o mercado brasileiro de soja, milho e produtos agrícolas, né? Onde pode haver um direcionamento da China para maiores volumes aqui no Brasil. Lógico que isso, a gente vê, como a gente vê no mundo globalizado, se você deixa de tirar um volume em algum lugar, que seria, então, alguma coisa, um volume menor que seria talvez exportado para a China, os Estados Unidos vai encontrar outro mercado, né? E aquilo que seria um pouco mais aqui do Brasil para a China, talvez ele exporte menos para outro mercado nos Estados Unidos, ou os players vão estar se posicionando nesse intervalo aí. Então, do ponto de vista de Chicago, o que a gente pode ter é até uma eventual redução dos preços em Chicago, então disso, né? Mas os Estados Unidos, ele vai ter mercado também, então, eu acho que, assim, é tudo muito especulativo nesse momento, né, Guilherme? Acho que a gente vai ter que esperar para ver esse novo momento mundial que nós vamos estar passando com a entrada do Trump. Na verdade, ele tem uma linha mais expansionista, principalmente dentro do seu país. Então, vamos ver o que vai acontecer a nível de mundo, né? E tem uma questão que ele, na verdade, ele é um pouco assim contra, né? Ele é muito mais para a indústria petrolífera. Não tem assim, não dá um grande apoio, principalmente na questão de uso de biocombustíveis, né? Porque, na minha opinião, ele tem uma leitura que isso impacta a inflação local por conta de inflação de alimentos, mas eu acho que é um caminho sem volta a questão dos biocombustíveis, né? Então, ainda vai continuar um consumo muito forte nos Estados Unidos e crescente também. Então, tá cedo para falar um pouco dele, mas a gente vai ter realmente aí, pelo menos, um acirramento nas negociações entre China e Estados Unidos.
E aí, Roberto, você destacou nesses pregões seguidos de alta lá em Chicago, quando a gente olha para o Brasil, os últimos dias também tem tido essa movimentação positiva para os preços, né?
Sim, sim. Chicago está muito claro a questão das exportações, muito forte, vocês divulgam isso todos os dias, né? Tem saído diversos volumes, acima de 100 mil toneladas de negociações diárias. Para se ter uma ideia do programa esperado para exportações americanas, nesse último relatório agora, já chegou em 48,5% do volume esperado para as exportações dessa safra agrícola americana. A média dos últimos 5 anos era 38%. Então, isso daí vai dar os 7 milhões de toneladas que eu digo que está à frente daquilo que o mercado esperava, tá? Isso em função do Brasil não ter participado tanto no mercado de exportação. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação muito interessante. A exportação, a gente já vinha falando, né? A gente já esperava uma redução, até porque nós tivemos uma produção menor de milho, então um excedente menor de milho nós tivemos para esse ano. Nós esperávamos uma redução de exportação, que o ano passado chegou em 55 milhões de toneladas, esse ano deve ficar algo entre 36 a 38 milhões de toneladas, né? Então isso já era esperado, né? Mas o fato é que a gente até esperava que saísse um pouco mais para absorver um pouco os estoques que tem a nível de Brasil, e isso não vai acontecer. Mas mesmo com a ausência da exportação, o que a gente presenciou é um fato que a gente, na verdade, nós, o mercado, e eu tenho reavaliado bastante essa questão também, é uma mudança que nós estamos tendo, né? Principalmente do posicionamento de produtores. O produtor, ele, na verdade, ele em nenhum momento ele mostrou, pelo menos o que a gente viu aí nos últimos 2 meses, ele conseguiu, na verdade, peitar fundamentos baixistas em alguns momentos, agora até está autista, porque subiu o dólar, subiu o Chicago também esses últimos dias, né? Mas o produtor conseguiu peitar fundamentos baixistas, e ele simplesmente, por quê? Aí vamos perguntar, qual que é o fundamento? O fundamento, para mim, principal é produtor capitalizado, Guilherme. O produtor conseguiu segurar o seu produto, né? Tem segurado. O volume de ofertas está menor, mesmo com uma ausência da exportação, o volume de oferta para atender o mercado interno, ele está bem apertado, e com isso os preços subiram. Só para você ter uma ideia da alta do mercado de milho, se nós pegarmos da mínima que nós tivemos o indicador Esalq CPEA, que a gente mede aí para a região Vale de Campinas, que é, na verdade, o indicador formador de preço do contrato da B3, do contrato da B3, ele subiu. Aqui no, no, em, desde, desde o do preço mínimo que nós tivemos durante o período de safrinha, 33%, né? Então, assim, é realmente uma alta significativa. A gente tem aí uma alta de 1º de julho até agora, 26%, e se nós pegarmos a alta do mês de outubro, foi 13%. E isso foi muito em função de três fundamentos para mim, tá? Primeiro, o produtor capitalizado, que é o mais forte. Segundo, eu acredito que a gente tenha cada vez mais um posicionamento de produtores em armazenar produtos em silos bolsa, né? E nós tivemos também uma ação muito forte das etanoleiras, né? Que são as empresas de consumo de milho para etanol, né? Esse setor, a gente já falou nas outras entrevistas, tem uma participação muito grande no consumo de milho no Brasil. Então, esse ano aqui vai representar algo ao redor de 20% a 21% do consumo. E essas empresas, elas, por estarem em região de fronteiras, né, muito mais aí em Goiás, Mato Grosso, elas têm que fazer um movimento forte durante esse período de colheita e um pouco depois da colheita da safrinha, para comprar produto e armazenar. Então, esse é um fato que o mercado tem que trabalhar. Essas empresas, eles têm que formar um estoque muito grande, tá certo? Para que eles fiquem com o produto até a chegada da próxima safrinha. Então, é bem possível que aí daqui até o final do ano, é bem possível que essas empresas tenham algo ao redor aí de 3 a 4 meses de produto estocado para chegar até a próxima safrinha. Então, a ação das etanoleiras, que cada vez mais vai representando no consumo interno do Brasil, para se ter uma ideia, para o ano que vem já vai ser quase 23%, então uma alta de mais de 10, de 2 dígitos para o ano que vem, é o que tem também ajudado a sustentar esses preços. Então, a gente tem 3 motivos para essas altas de preços, tá? Ou 4, tá, Guilherme? Esse CBOT, produtor capitalizado, que é o principal, é a questão de silos bolsas, e também essa questão das empresas de etanol. E agora, para o final do ano, o que a gente tem, na verdade, é um posicionamento das empresas, que além de comprar sua necessidade de consumo imediato, ela também forma um pouco de estoque para esse período de festas, né? Normalmente a logística, ela para, né? Então ela fica aí uns 2 a 3 semanas, de uma certa forma, parada. Então a demanda do mercado não é só consumo, né, do mês. Tem um pouco aí um ingrediente para atendimento de estoques, além de forte dessas etanoleiras, também das outras indústrias, para passar esse período de festa.
E para a gente encerrar, Roberto, olhando um pouquinho mais para frente, a gente já consegue traçar algum cenário de preços pensando em safrinha do ano que vem? O que que pode movimentar as cotações olhando lá para o ano que vem?
Olha, na verdade, o que a gente tem que ver, Guilherme, é o que o mercado precifica. Nesse momento, para a safrinha do ano que vem, nós estamos falando num preço de 68, na faixa de 68, tá? Para o contrato de julho e o contrato de setembro, do ano que vem. São preços interessantes, né? E o que a gente pode ver é o seguinte: os preços do milho têm melhorado. Agora, dificilmente acho que nós temos em alguma região que o produtor esteja perdendo dinheiro. Aquele que teve produtividade, né? Aquele que teve uma produtividade prejudicada, pode ter problema. Mas na sua maioria temos com margem positiva, né? E isso pode, na verdade, até o produtor ficar entusiasmado e de repente também plantar novamente uma boa safrinha para o ano que vem, né? Que está estimada, aí a gente vê as consultorias entre 90 a 95 mil toneladas. Pode ser que a gente tenha uma safrinha um pouco melhor. Então a gente já está enxergando preços melhores. O importante para o produtor, que essa alta que veio do milho agora, se reflita numa posição muito firme também dos produtores na gestão de custo, tá? Para que na cadeia de valores que se tenha para a formação da lavoura do produtor, ele mantenha pulso firme para ter uma boa gestão de custo, para ter um custo mais baixo possível, porque vem aí um novo ano, vem aí uma nova safra, uma safra boa de safrinha, e para isso o produtor precisa ter um custo baixo de produção e uma boa produtividade.
Roberto, você destacou aí essa faixa, né, entre por volta de 68 para o ano que vem. O Everton Matos, ele pergunta se pode chegar a R$ 100 no ano que vem o milho novamente. Tem algum fundamento que possa trazer esse milho tão para cima de novo?
Precisa ter uma combinação de fatores, tá? Seria altas em Chicago por algum motivo, e isso só aconteceria se não tivesse eventualmente uma quebra na safra dos Estados Unidos, no hemisfério norte, na safra brasileira, na safrinha brasileira, de modo que Chicago subisse, né, em dólares, ou eventualmente um aumento, uma desvalorização do câmbio, né? Então o real se depreciando e o dólar se valorizando aqui no Brasil, que levaria a preços mais altos. Mas eu diria que nesse momento fora do radar, tá? Porque hoje, se você for falar a nível de preços, se você for falar de paridade de importação, é alguma coisa ao redor de R$ 90, tá? Então nós estamos longe disso porque nós temos produto. Então, enquanto a gente tiver produto para abastecer, você fica um pouco distante da paridade de importação. Então, para acontecer isso, teria que ser uma conjunção de fatores que não está no radar nesse momento. Um dia pode acontecer? Pode, como já aconteceu no passado. Então, Chicago sobe muito, a gente não pode esquecer que Chicago hoje está 4,40, né? E até por conta dessa situação do Brasil não ter exportado, para mim, Chicago, se o Brasil tivesse exportado e tal mais, talvez Chicago tivesse uma faixa de 4, né? E está nos 4,40 porque os Estados Unidos exportou muito. Mas aí Chicago precisaria ir para uma faixa de 6, 6 e pouco mais câmbio. É uma sucessão de coisas que eu acho que nesse momento não dá para a gente falar nisso, tá, Guilherme?
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, na verdade, esquecemos de falar um pouquinho dos preços atuais. Os preços estão muito convidativos. Eu acho que é importante o produtor ir fazendo as suas posições, né? A gente tem preços aí para a safra de verão também, já na faixa aí de R$ 77 na B3. Então, acho que pode ser, às vezes, um movimento bom para ir travando alguma coisa, para ir fazendo médias, para ter a melhor média de preços aí da safra da produção do produtor. Então, acho que é isso que a gente queria mandar de mensagem.
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, até a próxima. Boa tarde a todos.
Esse, o Roberto Carlos Rafael, da Geminar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho neste momento, tanto no mercado internacional quanto aqui no Brasil. Roberto destacando uma sequência de pregões positivos com altas nas cotações do milho lá na Bolsa de Chicago, bastante fundamentado nas fortes exportações dos Estados Unidos, números consecutivos do USDA apontando essas exportações acima até do que era esperado inicialmente, até aproveitando um espaço deixado pelo Brasil nesse mercado das exportações, forte demanda nos Estados Unidos, Chicago se sustentando em alta para as cotações até acima do que poderia estar. Roberto até destacando que nesse momento Chicago, ali ao redor dos 4,40, poderia ser 4 se o Brasil tivesse exportando o que exportou no ano passado, e aí as exportações norte-americanas não seriam tão fortes. Já trazendo aqui para o Brasil, cenário também positivo para os preços. Roberto apontando uma elevação de 33% das cotações desde os momentos, dos piores momentos de preços lá durante a colheita da segunda safra em 2024, especialmente com um movimento de produtores segurando bastante essa oferta, não vendendo, não participando do mercado. E aí esse preço subiu, as usinas de etanol de milho, as indústrias de ração para proteína animal, buscando esse milho no mercado interno e sustentando essas elevações de preços que devem se manter para essa reta final do ano, inclusive trazer boas oportunidades de comercialização de trava, pensando na sequência, na safra de verão 24-25, na segunda safra de 2025, que o Roberto também destacando que tem boas condições de preços e pode até estimular o produtor a voltar a apostar no milho, a elevar um pouquinho a área cultivada para a segunda safra do ano que vem. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver as cotações de Chicago aí na tela. Como o Roberto destacou aqui para a gente, Chicago positiva nesta sexta-feira. Dezembro 24 vale 4 dólares e 29 centes o bushel, alta de 2 pontos. Março 25 sobe 2,25 pontos, é cotada a 4 dólares e 42 centes o bushel. Maio 25 também sobe 2,25 pontos e é cotada a 4 dólares e 50 centes o bushel. Por fim, o julho 25 vale 4 dólares e 53 centes o bushel, elevação de 1,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, que também opera em alta nesta sexta-feira, como o Roberto já destacou aqui para a gente. Novembro 24 vale R$ 73,77 a saca, alta de 0,34%. O janeiro 25 sobe 0,73%, é cotado a R$ 76,91 a saca, enquanto o março 25 vale R$ 77,10 a saca, elevação de 0,25%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.